Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oiê, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve minha família, aqui quem fala é o Rashid. Sejam todos e todas muito bem-vindos aí ao Cama, Mesa e Trampo, seu podcast preferido nesse dia frio em São Paulo.
Esse aqui é um podcast de casal, mas a gente não fala só disso. A gente vive e trabalha juntos já faz muitos anos, tipo, quase 15 anos juntos, 10 anos trabalhando juntos.
Faz tempo.
Então, assim, é muita ideia, muito papo sobre coisas legais, outras nem tanto, reflexões sobre a vida, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, e a gente resolveu bater papo sobre isso aqui, num podcast.
É isso mesmo, e a gente resolveu transformar essas ideias aqui num triângulo amoroso com vocês, entendeu?
Que ideia de rico.
A gente gosta das interações de vocês, a gente gosta quando vocês entram em contato com nós, seja pra xingar, seja pra resenhar, seja pra rachar o bico, entendeu? Então, continue mandando suas sugestões de temas, seu feedback sobre os episódios, o que você tá achando, pode mandar seu e-mail, pode mandar as suas neuroses lá, que a gente lê tudo, a Daniela lê tudo, 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 exatamente tudo. Tudo o que vocês mandam. Ela não deixa passar um e-mail, certo? Então continue mandando e-mail para camamesetrampo@gmail.com. E é importante demais que vocês continuem, aliás, fortalecendo nas redes sociais, @camamesaetrampo.
Isso aí, mas ó, tem uma coisa que o Rashid falou errado. Eu não gosto de ser xingada. Corta essa parte. Não xinga.
Não xinga,
gente.
Xingar é bom.
Não xinga.
Se não tem ninguém te xingando, significa que você não tá fazendo barulho nenhum. É isso aí, esse é um ditado.
Gente, é mentira. Você tá estimulando as pessoas a não xingarem. Que é isso? Gente, esse episódio da semana passada sobre os piores filmes que já vimos, recorde de e-mails.
Olha só, vai vendo.
Mano, muito e-mail, muito, muito legal. E-mails gigantes. Inclusive, eu vou começar falando de um e-mail que é muito grande mesmo. Eu sempre falo que tem e-mail de uma página. Esse aí deve ter sido umas três, mas eu li inteiro.
Chambra.
No último episódio, eu falei que quem discordasse dos filmes mandasse lá uma reclamação, argumentasse na sua defesa. E o Vinícius Simões levou isso muito, muito a sério.
Levou a sério, hein?
Ele argumentou aqui a favor da DC. E aí eu vou ler essa parte inteira, porque eu acho que vocês precisam ouvir.
Leia, 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 leia.
E tirar suas próprias conclusões, né? Porque assim, eu continuo achando tudo meio pé.
Não, ele também, pelo jeito.
Mas ele defende.
Vai lá.
Vamos lá, ó. Palavras do Vinícius, ok? Existe um motivo bem grande para os filmes da DC não serem tão bons quanto as histórias originais das HQs ou animações. O maior inimigo da DC não é a Marvel, pelo contrário, é a própria DC e a Warner Bros. Mas a Warner mais do que a DC. A Marvel construiu um universo compartilhado foda em 10 anos, coisas que a DC tá tentando fazer em metade do tempo. Por isso, muita coisa fica ruim e atropelada, mas enfim, é ruim e atropelado. O filme do Aquaman é um dos melhorzinhos desses que saiu. Um dos melhorzinhos. O vilão tinha uma boa motivação.
Ai!
Mas realmente, muita coisa fica avulsa lá, tipo o seu siriguejo. O da Mulher Maravilha, na questão das cenas de ação, se eu não me engano, a Gal Gadot já estava grávida. E ela fazia boa parte das cenas. Por isso era meio merda as cenas de ação. Mas enfim, ela estava protegendo o baby dela, ok.
Cara, botou a mulher grávida para proteger o mundo aí em cima. Isso é mais feminista do que a gente achou.
Do que a história do filme. Batman vs Superman foi meio longo e muito massivo de assistir, porque em um mesmo filme quiseram adaptar muitas histórias das HQs. A morte do Superman, por exemplo, é uma delas. Mas é aquele tipo de filme que você assiste todo, mesmo sendo longo, para e pensa, ok, o que eu aprendi? Aquele tipo de filme que só fica bom depois que você assiste, para, pensa, analisa, e aí você decide se gosta ou não. Eu decidi que não.
Ok, o que eu aprendi? Muito bom, muito bom.
O filme do Esquadrão Suicida foi todo mudado. Era pra ser bem mais sombrio e não aquela palhaçada. Mas eles queriam um filme mais engraçado. Sombrio, não palhaçada, mas era pra ser engraçado. E mudaram tudo que o diretor tinha pensado pro filme. e finalmente A Liga da Justiça. Esqueçam o filme de 2017, aquilo é lixo. Batman engraçadinho, tá de sacanagem. Ouvi dizer que você fala com peixes.
Essa aí foi demais.
Na moral, essa foi de doer. O Joss... como que é? Calma. O Joss Whedon, que inclusive... Não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Que inclusive foi o diretor dos dois primeiros Vingadores, só cagou o filme, além de mudar muito o roteiro original.
Foi agente infiltrado da Marvel lá.
Ele foi bem abusivo nas gravações, chegando a ameaçar a Gal Gadot, por exemplo.
Aí
manda buscar esse cara. Então eu sei que são 4 horas de filme, inclusive quando eu assisti eu fui virada pro trabalho no outro dia, mas assistam o corte do Zack Snyder, porque essa é a versão original, o que deveria ser a Liga da Justiça pelo menos. O Zack Snyder só se afastou do filme em 2017 porque a filha dele veio a falecer, foi por causa disso que ele saiu do projeto. O Joss Whedon entrou, regravou um monte de cena e colocou para as pessoas assistirem e ainda chamou de filme.
Muito bom.
Mas se não quiserem assistir 4 horas de filme direto, o Snyder Cut é dividido em vários capítulos, então dá pra pausar e fazer outra coisa, continuar depois, como uma série. Indicação minha da quarentena pra quem é fã de quadrinhos e gosta de uma boa história. Bom, tirem suas próprias conclusões.
Palavras do Vinícius.
Mas tem uma coisa que eu não reparei quando eu tava lendo o e-mail, eu pensei agora. Gente, mas parece história de filme, né? Tudo deu errado pra DC. Eles precisam ver isso aí. O que que tá acontecendo, essa maldição?
Precisa pôr um sal grosso nos cantinhos do estúdio lá na hora de gravar um bagulho, tá ligado? É isso aí.
Não tá legal, não.
Não tá legal pegar o lencinho suado do Valdomiro lá e colocar lá pra ver se ajuda alguma coisa.
Vinícius, amei teu e-mail, viu? Obrigada pelo carinho sempre.
Muito bom, muito bom. Mas eu concordo com ele. Também não acho que a Marvel seja a inimiga da DC nesse caso aí, sabe? É porque são inevitáveis as comparações, porque são os dois maiores universos de super-herói que a gente conhece, né? Então as comparações são inevitáveis, inclusive no povão assim mesmo, tipo, nosso pessoal assim, nossos parentes, muitos deles não sabem diferenciar exatamente que herói é de que lado, de que, entendeu? Então, porque os dois universos estão muito ali presentes no imaginário popular, né? Do Homem-Aranha com o Batman, e já mistura tudo, já vira aquele brinquedo da 25 de março que a gente compra, que vem as pernas do Homem-Aranha, o braço do Homem de Ferro com a capa do Superman, a cabeça do Aquaman, tá ligado? E por aí vai. Mas eu entendo, e eu sou desses que faz um esforço pra tentar compreender melhor a DC, porque a DC de fato revolucionou quando se trata de quadrinhos. No cinema, estão apanhando um pouquinho ainda. Uma hora vai chegar. Eu não tento ficar. Tento não ficar fazendo comparação, mas é difícil. É difícil. É difícil, tá? Nosso parceiro Felipe Nascimento, aqui que tá com nós sempre na casa, mandou e-mail e já começou fazendo inveja. Falou que ele tá vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Ah, moleque!
Arrasou.
Aí sim, hein, mano. Não perde a data da segunda dose, não, tá? Diz que não vai assistir os filmes da nossa lista de piores. É bom pra você mesmo. Mas que, infelizmente, já viu alguns e precisa relatar. Não vejam. Esse aqui ele mandou o top 5 dele de piores filmes, né? Não vejam. Death Note. Esse aí é o tipo de filme que eu nem ouso assistir.
Gente, nem tenta.
Adaptação, né? Live action de anime que eu gosto muito. Nem ouso. Passo longe. 2. O Incrível Hulk de 2008. Realmente, esse aí é aquele que o Hulk dá um pulo que vai de São Paulo a Paraíba, né? Eu acho que é esse aí mesmo. Esse aí também, pelo amor de Deus. 3. Esquadrão Suicida. A gente chegou a citar.
Tá bom, Vinícius.
4. Liga da Justiça.
Oi, Vinícius.
Rapaz, o Felipe e o Vinícius vão ter que trocar umas ideias. E 5. Não, peraí. Felipe, 5. As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Mano, mas por que uma pessoa para pra assistir esse filme?
Por que você deu play nesse filme? É a grande questão do podcast hoje.
Por que a pessoa para? Uma pessoa em sã consciência para. Não, peraí. Eu tô aqui de boa, né? Sei lá, eu tenho 2-3 horas livres aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou investir esse meu tempo que nunca mais voltará. Esse é o único bem que eu nunca vou conseguir recuperar. Eu vou investir esse tempo sagrado assistindo As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl. É isso, que ideia fantástica, Felipe. Ele também comentou que achou Dente Canino bizarro.
A Tiara Ravelli mandou um e-mail falando que tava morrendo de saudade do podcast e nos usou o Cama, Mesa e Trampo pra mandar recados.
Olha.
Ela falou pra gente mandar um abraço pra Ana Beatriz, que é a prima dela.
Abraço pra Ana Beatriz, tamo junto.
E ela falou assim, pra gente falar pra Ana Beatriz, que ela sente muito mesmo por tudo, que a Ana Beatriz sabe do que se trata e a fofoqueira que mora em mim está morrendo do coração de curiosidade neste momento. Mas tudo bem. Ana Beatriz, a Tiara falou que te ama muito, então perdoa ela, não sei.
É isso, perdoa. O perdão é um dom que se exercita, já diria o Kamal.
É isso.
Tá ligado. Quem também mandou e-mail pra nós foi a Aline Silva, elogiando pra caramba o podcast. Obrigado, Aline. Dizendo que se sente nossa amiga por causa do podcast. É claro que a gente é amiga, é claro que é parça, que é miliano, miliduca de rua. Mandou foto do autógrafo virtual que eu mandei pro livro dela no Twitter. E ela recortou e colou no livro. Aí sim, demais, da hora. Ela pediu um salve pra ela, pro namorado Thiago. Salve, Aline. Salve, Thiago. Pra irmã Rafaela e o cunhado Jeff, salve Rafaela, salve Jeff, além dos sobrinhos Rael, humano, achei engraçado essa parte. Aí, tamo junto, Rael, forte abraço pra você e a Mika, que é pet, agora eu entendi. E aí, Mika, aquele carinho, aquele afago pra você, tamo junto, família bonita.
A Gabs Fig, Gabriela Figueiredo no e-mail, mas eu sei que é a Gabs Fig que Gabs fala Fig, com a gente no Gabs Twitter. Fig. Mandou um e-mail falando que chorou de rir da nossa indignação com os filmes ruins e do Rashid falando da Lucy virando um pendrive.
Mano, ela virou um pendrive.
E o tipo preferido de filme dela é suspense e terror, gente.
O meu também.
Se salva um a cada 10, né? Vocês estão pedindo.
Ah, mas é isso, né? A gente gosta de viver perigosamente.
É tipo assim, quando você pega drama, vai ter 2 ruins pra 8 bons em 10.
Não vamos exagerar.
Tá, 6, 4.
Não é, é que você tá
agora,
falando...
tipo, de filme de terror é tipo 1 pra 10.
Não, mas é porque o drama ele engloba muita coisa, né? Ele pode englobar muita coisa. Muita coisa pode ser um gênero e drama, né? Drama barra tal coisa. Quando pode ser romântico drama, pode ser suspense drama, pode ser ação drama, pode ser várias coisas. Agora o terror é um nicho, né? Então a gente tá falando de um nicho específico.
De filme ruim. Tô brincando.
Não, aí você tá tirando, você tá exagerando. É um nicho específico. E aí quando você fecha num nicho, a coisa já complica mais e a gente sofre muito, porque os filmes que mais vendem no gênero terror são esses terror adolescente, que é aquele exemplo que eu dei zoando, né? Ah, 4 amigos viajam para uma floresta distante para passar um final de semana, quando sem querer descobrem que ressuscitaram um espírito antigo demoníaco que aterroriza e acaba com seus planos no final das contas. Tipo isso, essa é a premissa de quantos filmes de terror, né? Na real é tipo assim, é a alta demanda que acaba com o gênero terror, mas tem vários filmes incríveis e geniais.
Tá bom.
Defendendo aqui nosso lado.
Tá bom, sei.
É nóis, Gabs.
Ela também mandou a lista dos piores filmes que ela já viu. Quando os Anjos Dormem, ela colocou, sério, não vejam, eu não sei que filme é.
Passei longe também, não tô nem ligado.
A Visita?
Não sei, não vi nem verei.
Contato Visceral.
Não.
Maria e João.
Meu Deus.
E O Filho Protegido ou É o Hijo, que ela falou que viu esses dias e ficou indignada que o filme não vai pra lugar nenhum.
Meu Deus. É, mas pelo jeito aqui a Gabi está comprando um DVD na feira, né? Na sorte, assim. Pelos títulos aí, ela chega lá na feira lá e olha assim na caixa, assim, e fala, vê esse aí. Inclusive, eu tive um amigo que trampou vendendo DVD na feira uma época, né? Então eu tinha muitos filmes. Você lembra daquela caixa de filmes?
Nossa!
Que eu pagava tudo R$1 pra ele só. Demais. Lucas Silva mandou um salve também. Bem que a Dani falou, tinha bastante e-mail mesmo. Lucas Silva mandou um e-mail. Ele começou falando que primeiramente estava com muita saudade do podcast e que segundamente não aceita que falem mal de Jane the Virgin. Meu Deus do céu. É a segunda pessoa da face da Terra que assiste Jane
Mentira,
the Virgin.
Mentira, faz bom sucesso.
O pessoal da produção devia mandar. Faz bom sucesso entre você e o Lucas Silva. O pessoal da produção da Jane the Virgin devia mandar uma parada pra vocês, assim, uma viagem. Para visitar os estúdios, conhecer os atores e tudo mais. Ele tentou me convencer, falando que é uma sátira das novelas latino-americanas e que justamente por isso é ótimo. Sei. É, porque eles conseguem explorar todos os clichês. É, e o dos clichês eu percebo também. Isso não significa que as novelas todas sejam ótimas também.
Gente, toda vez que a gente chega, tá num diálogo muito besta, assim, aí termina a frase, ele dá uma gargalhada e fala, por que você tá assistindo isso?
Mano, por que que ela... É, presta atenção. Qual é a probabilidade? Toda vez que eu chego, tá tendo um diálogo idiota. Se toda vez que eu chego, e eu chego muitas vezes, né, eu desço daqui do escritório, vou até a sala. Chego muitas vezes lá, logo, né, já, eu aqui já bato o martelo aqui, já julgo, né, falo, bom, toda vez que eu venho, diálogo idiota é igual a roteiro. Idiota.
Não, é muito bom. Série, roteiro é muito
idiota.
Bom.
Enfim, enfim. Ele também falou, o Lucas Silva, voltando, ele também falou de Deus Não Está Morto, que realmente é horrível. Eu falei, é horrível. E A Prova de Fogo é o filme do casal lá que a gente comentou, de salvar casamentos. E que deve ser tudo do mesmo estúdio, que é tudo muito ruim. Ele mandou avisar que ele é crente também, pra ninguém achar que ele tá falando mal de Jesus, tá?
Boa, tem que garantir.
É isso.
Caramba, esse episódio foi recorde de e-mails mesmo, hein? Vários e-mails muito legais. Eu amei as listas de vocês. Continuem, por favor. Eu não vou ler mais, porque senão a gente vai ficar aqui uma hora só lendo e-mail. E eu acho que vocês querem que a gente bata papo também, né? Mas continuem. camamesetrampo@gmail.com e nas redes sociais, @camamesetrampo. E, por favor, espalhem para os seus amigos. Poste o que você está ouvindo, chama seus amigos para ouvir, fala, meu, você precisa ouvir isso aqui, traz mais gente para ouvir a gente, por favor.
É isso, e marcas, estamos aí, tá bom? ô Dani, deixa eu te falar um bagulho.
Fala.
Hoje, nós vamos falar de um assunto da hora, eu prevejo risadas também.
Eu também.
Hoje a gente vai falar de tradições de família, vamos aí. Eu adoro essa vinheta nossa aí. Eu gosto muito. Nossa, eu falei agora de um jeito que me remeteu aos áudios acelerados do WhatsApp. Inclusive, eu adoro áudios acelerados do WhatsApp.
Ele fica tirando sarro da voz das pessoas aceleradas.
O Júlio, você, sua voz fica muito engraçada. Ele já fala, quando ele quer fazer graça, né, fazer piada, ele já fala tipo um personagem, tipo o X-Pirito. Quando tá acelerado, mano, fica demais. Impagável. Família, vamos aí, vai. Falar de tradições de família. Né, aquele bagulho que só você e sua família faz, é, aquela coisa, aquele momento especial, ou coisas engraçadas, coisas imbecis também, idiotas, ou coisas boas, coisas ruins, enfim, eu separei aqui, Dani, dois pontos aqui, né, dois principais pontos aqui, duas lacunas, vamos dizer assim,
diga.
Algo que eu chamo de tradições milenares, que são aquelas tradições arraigadas na cultura familiar brasileira, que são aquelas coisas que enfim, né, ainda falando da minha família necessariamente, são as tradições milenares e as novas tradições, são coisas, hábitos novos que a gente adquiriu recentemente aí, tá bom? Lembrando que aqui a Dani e eu temos perspectivas interessantes diferentes, né? Porque a Dani traz uma perspectiva de alguém que cresceu com pai e mãe dentro de casa e eu trago uma perspectiva de alguém que cresceu com pais separados. Então meio que tem duas famílias aí pra comentar de tradições diferentes, de lados diferentes, né?
Interessante.
Não é interessante? Então vai lá. Eu vou começar por uma tradição aqui pra esquentar. Que é básica da minha família ali, tá? Que é o seguinte, a igreja, a ida à igreja. Tanto meu lado materno, né, cresci com a minha mãe e tal, mas também o lado paterno, no caso minha avó ali, né, a mãe do meu pai, que morava no fundo de uma igreja, eu cheguei a morar no fundo dessa igreja com ela, as duas evangélicas, fervorosas, sandália de fogo, pentecoste, e aí ir à igreja.
Vocês não estão vendo a mão do Rashid para dar ênfase ao que ele está falando.
Ir à igreja, eu tô tomando um cafezinho aqui bem quentinho, viu, família, que tá frio hoje. Ir à igreja era tradição ali. Na minha casa, lá com a minha mãe, lá em Minas, mano, a gente ia muito à igreja. Eu ia à igreja, teve uma época que eu ia na igreja de terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. E era engraçado, porque às vezes minha mãe não ia, mas eu ia. Eu tinha que ir. Às vezes eu ia com o Murilo criança, mano. E a igreja, eu morava na Serra de Jaci, a igreja era em Jaci. E Jaci é 2 quilômetros da minha casa, e eu ia andando, né? 2 quilômetros e é uma pouquinho. E é uma ladeira? Não, é uma baita de uma ladeira, né? O Morro do Silico ali, que a gente chama, que é o caminho. E aí eu ia com o Murilo criança, 4 anos de idade. Sabe aquela criança que também tá morrendo de vontade de ir pra igreja orar fervorosamente? Aí eu ali, adolescente, tipo, putz, vamos lá, vai. Não que a igreja seja ruim, nada disso. Não tô falando da religião e nem da religiosidade. Tô falando da tradição, de ter que estar lá, né? Putz, já passamos bons e ruins, péssimos momentos ali, apertos de igreja. Murilo dormindo na igreja, eu ter que trazer ele no colo, 2 quilômetros andando com a criança. A criança pesando...
Mas aí é na descida.
Ah, não era? Era descida, subida e descida. Lembra que o morro ele é tipo um corcovado, assim, né? Mano, nas vigílias, quando eu era criança... Vigília, pra quem não sabe, é um culto que atravessa a noite, né? Começa ali por volta das 11, 11 e meia e vai até as 5 da manhã. Então, vocês podem imaginar o que uma criança faz numa vigília. Ela dorme, ela junta as cadeiras de plástico ali da igreja e dorme. E as pessoas orando, e falando em línguas, e cantando louvores, e pulando, e as crianças tentando dormir, tá ligado? Mano, levar a criança pra uma vigília é muita sacanagem, mano.
Nossa, meu, é engraçado, porque agora você falando, eu pensei, eu não tinha muito contato com evangélicos, assim, perto de mim. Por causa...
Pagã! Tô brincando, minha família.
A minha mãe nunca foi muito de igreja. Minha mãe é católica, não praticante. Agora é que ela vai um pouco mais, assim. Meu pai, eu acho que eu só vi meu pai em igreja, em missa de sétimo dia e coisas do tipo, casamento. De verdade.
É o cara contratado pra chorar, tá ligado? Tanto no casamento quanto no enterro. Aí vai lá, o seu Damião tá lá.
Eu vejo meu pai chorando tanto quanto eu vi ele na igreja.
Então, é mais um motivo pra acreditar que ele era um desses caras contratados pra chorar. Enfim, né? Minha relação com a igreja já foi muito diferente, muito mais presente antigamente, né? Nessa época e principalmente, né? Hoje tenho bem pouca relação com a igreja, no caso, né? Fica aquela coisa clichê do tenho pouca relação com a igreja, mas muita relação com Deus. Não necessariamente quero seguir esse clichê, mas minha relação com a igreja é muito diferente do que já foi, né? Porque eu tinha que frequentar muito, né? Minha mãe fazia eu, de fato, ir muitas vezes. Quando chegava domingo, cara, domingo pra mim era um pouco triste, assim, né? Com perdão. Perdão, Senhor! Igual o Brown no DVD do Racionais. Domingo pra mim era um pouco triste. Porque ia dando 4 da tarde, assim, todo mundo jogando bola ainda, aquela coisa. Eu já tinha que...
Aí sua mãe falava, entra pra tomar banho, pra ir pra igreja.
Exato, eu já tinha que ir me recolhendo pra vestir, pôr a roupa pra ir pra igreja. Ia pra igreja, tava todo mundo na rua jogando ainda e eu passando, assim, olhando as crianças brincar e pensando, vamos lá ler a Bíblia, aprender um pouco da palavra. Ah, enfim, todo mundo aí que foi na igreja ou que vai na igreja já sabe o que foi ser um adolescente indo pra igreja, né? Querendo ficar ali na rua ali.
Nossa, eu fiquei pensando agora nisso tudo, porque assim, e eu, né? Eu ia pra igreja, pra qualquer igreja, com qualquer pessoa, assim. Tipo, então, tinha minhas vizinhas lá que são testemunhas de Jeová. E aí, testemunha de Jeová também tem reunião 3-4 vezes na semana, mesma coisa. Aí eu ia pro salão quando eu tava afim. Tipo, às vezes a gente tava brincando lá, eu e a Meire. Aí, tipo, a Meire também, tipo, vem se trocar pra ir pra pro salão. Aí, tipo, vamos pro salão hoje? Vamos! Aí eu vivia no salão assim.
Famoso embalo.
Aí tinha uma outra vizinha lá, que aí era o pessoal que era evangélico, eu lembrei agora, eu nem lembrava disso, que aí era o seu Gígio e eu era amiga da Maísa, que era a neta dele. E aí a Maísa também ia pra igreja com eles, e aí eu comecei a ir pra igreja com eles eventualmente. Aí teve, quando a Renata foi fazer, virou a moda lá da catequese, minha irmã tinha 10 anos na época, eu sou 5 anos mais velha. E aí eu não tinha feito, a minha mãe encheu meu saco com 15 anos pra eu fazer, aí eu fui e fiz. Catequese, a primeira comunhão e a crisma no mesmo ano, pra no final do ano já fazer tudo junto, porque era grande, pra não ficar nesse vai e volta. Aí a minha certidão de batismo não valia, por causa que meus pais não eram casados na igreja católica. Nossa. E aí não podia batizar. Aí tinha uma outra igreja, não vou lembrar exatamente o nome, que era não sei o que lá, Cristã do Brasil, que aí podia. Aí me batizaram nessa igreja. Só que aí essa certidão de batismo dessa igreja não valia na igreja católica. E aí, para eu poder fazer minha primeira comunhão e minha crisma, eu precisava ser batizada. Eu falei, A mulher de 15 anos, 1,70m, sendo batizada na igreja. Aí larguei tudo pra lá, testemunha de Jeová, estudei tudo, larguei tudo pra lá, porque eu não quis me batizar. E eu fiquei nessa, assim, eu sou meio ovelha desgarrada.
Eu, hein? Que coisa, hein? Não, interessante. Mas eu lembro que, você falando aí, agora eu lembro que quando eu era mais novo, bem novo mesmo, quando eu morava na Zona Sul ainda... Eu cheguei a fazer catequese, eu lembro de fazer o círculo, assim, estudando, anotando as coisas, eu lembro disso aí. Mas assim, antes da minha mãe se converter e virar evangélica, a gente nunca foi tão presente em igreja católica também, assim. Eu acho que fazia mais porque parecia ser meio uma coisa da cultura mesmo, assim. A criança tem que fazer catequese e tudo mais, né? E minha avó, Nete, também, né, que é a que morou no fundo da igreja, que mora no fundo da igreja, aliás, né, caseira da igreja, ela também não era assim, não me lembro desse momento de catolicismo, mas ela também não era evangélica nessa época, ela virou evangélica depois, se eu não me engano, e aí da parte dela também, só que aí quando eu morava com ela, aí tinha que frequentar os cultos só aos domingos, mas aí nessa época eu cheguei a tocar, fazer parte da banda da igreja, eu tocava, sabe que instrumento que eu tocava? Você sabe, né?
Você lembra? Eu sei, mas eu não vou lembrar o nome.
É o bongô.
Isso.
O bongô, eu ficava tipo o Jô Soares lá, tocando bongô na igreja. E salsicha, aquela salsichinha assim, que é tipo faz um barulho meio de agogô. Eu toco umas percussão, aprendi a tocar bateria, aprendi de teoria musical. Vários momentos assim, pra vida na música prática, foram muito bons ali. Mas tinha umas polêmicas, assim, o pastor não gostava do bongô que eu tocava. Você vê, uma coisa, isso faz o quê? 10, quase 15 anos. Mas o pastor não gostava do bongô porque estava engendrado na mente dele um preconceito absurdo, misturado com racismo, né? Porque ele falava que era um instrumento que era da África e que tinha a ver com a religião de matriz africana e tudo mais. Dentro da igreja ele achava isso.
Surreal.
E eu tava lá tocando meu bongô, todo feliz, lá, me sentindo o bongô lá do Castelo Rá-Tim-Bum.
Quando você falou bongô, eu só lembrei dele.
Bongô!
Chamava Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu também. E aí uma outra, só pra, né, passar a pincelada final nesse assunto, que virou uma tradição da minha família, que também você já viu vários momentos assim, devido à igreja, que era a tradição de toda vez que alguém vem visitar, na hora de ir embora, o que minha mãe faz?
Tem que fazer a oração.
Faz uma oração, mas é bonito, né?
É bonito.
É muito bonito. O gesto é muito bonito, né? Porque hoje, quando se fala de evangélico, a pessoa já liga tudo aos bolsominion ou Marco Feliciano, ou alguém que tá aqui tramando alguma coisa, uma forma de pedir dízimo pra você. Não é isso, né? A grande maioria dos evangélicos é a população, né? É o povo comum, as pessoas que estão na rua no dia a dia e que tá indo na igreja porque tem fé, porque acredita nisso, acredita nas outras pessoas, enfim, não sei o quê. E esse é o gesto que a gente via nesses momentos. Todo mundo que ia, as amigas da minha mãe e da igreja, que iam lá na casa dela quando eu tava lá, queriam orar pela gente e tal. Isso sempre foi muito bonito, assim. O pessoal que tava na igreja, de fato, pela fé, pelo amor, por acreditar que algo maior e algo melhor está programado, está prometido pra gente, sabe? Isso era bem legal.
Sim, é bem bonito mesmo. Sua mãe é muito carinhosa com essa parte, assim, na verdade. Ela, tipo, ela abre a Bíblia, lê um texto... E aí ela faz lá depois a oração, fala um monte de coisa bonita na oração, abençoa os caminhos de verdade.
Sim, sim, isso é muito bom.
Eu vou em algo menos profundo, assim.
Vai lá, vai lá.
Mas é que lá em casa, assim, bem longe de família perfeita de margarina, tá? Mas era tipo pai, mãe, eu e minha irmã, e a gente tinha regras muito claras de, tipo, de se manter uma família, de se manter próximos. Então, assim, são as coisinhas bestas, tipo, você vai dar boa noite pra dormir, dá beijinho de boa noite, que nem quando você cumprimenta, quando você chega nos lugares.
Isso também, isso, na minha família também.
Aí, tipo, você acorda de manhã, se você passar pela pessoa, você não vai falar só um bom dia frio, dá beijinho de bom dia. Aí, tipo, vai sair pra trabalhar, vai sair pra pré-escola, passa e dá tchau pra todo mundo. Você entrou em casa, dá oi pra todo mundo. Tipo, tinha que ser assim. E aí tinha uma coisa que, tipo, desde criança a gente fez muito. Minha mãe sempre trabalhou em salão de beleza, né? Então, minha mãe trabalhava de terça a sábado. Então, tipo, sábado e domingo, que eram os dias que a gente não ia pra escola, que a gente tava em casa. O sábado, minha mãe nunca tava em casa. Era o dia que ela mais trabalhava, que ela saía mais tarde, assim. E aí, o sábado também era o dia, tipo... de buscar minha mãe no trabalho. Então meu pai pegava, tipo, dava 5 da tarde, a gente ia tomar banho, vestia a melhor roupa pra poder ir buscar minha mãe no trabalho. E era um evento mesmo, e era muito besta. A gente chegava lá, parava o carro na frente. Aí só eu e a Renata descia, entrava no salão, chamava minha mãe. Minha mãe, se ela estivesse terminando a cliente, ela terminava. Se ela estivesse pronta, ela pegava as bolsas, a gente entrava no carro pra ir embora. E aí a gente sempre passava em algum lugar pra comer alguma coisa. Só que a gente não tinha grana, tipo, de verdade. Então, assim, nunca foi passar num restaurante.
Era grana de mentira?
Não, tô falando que não era tanto.
Era dinheiro do Monopoly?
Vai cagar.
Tô brincando.
Cara chato, desliga o microfone dele. Não, e aí a gente passava, sei lá, umas coisas meio boas, mas que era muito legal. A gente passava, tinha um Mr. Shake perto da minha casa, eu sou ali da região de Interlagos, quem é de lá conhece. Que tinha um camelo na frente. Tipo, e aí a gente passava...
Muito famoso.
Muito famoso. E aí a gente passava no Mr. Shake lá da Interlagos, que era barato. Tipo, o preço de Habib's hoje em dia, era concorrente direto na época. Aí ou a gente ia...
Não me fala de Habib's, não.
Ou a gente ia no McDonald's, mas McDonald's era mais difícil, porque era um pouquinho mais caro.
É, hoje tá desandado fazer comercial, que é, faz comercial pra todo mundo.
Ou na casa do pão de queijo, que era
também.
Na porta do Carrefour do mercado, lá no Shopping Interlagos. Tipo, era isso, assim, era umas coisas bestas, mas era tipo o dia da família.
Gostoso.
E aí eu acho que isso fez muita diferença no nosso... No decorrer da vida mesmo, porque ainda hoje a gente é muito próximo, assim. Às vezes até as pessoas falam, nossa, porque eu falo com os meus pais praticamente todos os dias. Eu falo com a minha irmã praticamente todos os dias, mesmo a gente não morando na mesma casa hoje. Então, assim, a gente tem um negócio de família forte que eu acho que foi muito construído através desses momentos. Então, é uma coisa que eu vou prezar quando eu estiver com a minha família, com meus filhos, que é, tipo assim, da gente pegar e ficar, ter momentos... marcados da família, tipo, toda sexta-feira à noite, todo sábado à noite é dia de juntar pra comer um negócio junto, ver um filme junto e tá junto, porque eu acho que até quando tem momentos ruins pode ser bom, né? Porque, tipo assim, tá todo mundo de bico, mas a gente tem aquela tradição, aí você passa aquele tempo junto e resolve.
Sim, sim.
Acho bonitinho.
Eu acho muito, muito louco como a comida está relacionada... as tradições de família, assim, né? Muitas das tradições de família giram em volta de comida.
Sim.
A boca foi feita pra comer. Basicamente isso, né? Porque, assim, uma das tradições da minha família paterna agora, né? Que é a mais famosa delas, é o café da tarde. Se juntar todo mundo na casa da avó, o dia que pode, pra tomar um café da tarde. E a especialidade da avó é fazer o quê?
O cuscuz da avó.
O cuscuz. Cuscuz, cara. Aquele cuscuz de milho. Porque tem um cuscuz paulista, né? Diferente lá.
Que é cheio de coisa.
Que é tipo uma torta, no caso, né?
É.
Esse cuscuz é aquele de milho, feito com milharina, aquele amarelinho. E aí tem gente que coloca ovo, queijo. É. Lá na avó, o barato é o seguinte. Eu como esse cuscuz desde que eu era criança mesmo, assim, muito novinho. Na avó, ela faz isso aí. A gente pega... ele bem, um pedaço do cuscuz bem quentinho, passa aquela manteiga em cima, ela vai derretendo assim, ó.
Ai, meu Deus, e... quero ir pra casa da avó agora.
E come com café. Na época, quando era criança, ela ensinou a gente fazer de um jeito que a gente gostava, que era o quê? Ela colocava café com leite e colocava dentro. Assim, ele ficava tipo um sucrilão, assim, de... Não sucrilho, né? Mas porque ele misturava, mas não chegava a virar uma espécie de sopa, nem nada do tipo, assim, não. Não parecia algo do tipo, porque ficam os pedacinhos, né? Então virava um cuscuz, só que já mergulhado no café com leite. E a gente adorava quando era mais novo. Ah, isso aí, lá aqui na minha família paterna, isso aí é tipo... É a reunião, é o motivo da reunião de família, né? Todo mundo, se tem um sábado, se tem um domingo, se tem um feriado, vai na casa da avó, aí você tá lá na casa da avó, de repente chega os primos, aí chega os tios, aí chega não sei quem, aí chega não sei quem.
Gente, a avó não dá, ela, tipo, ela empanturra a gente de comida, é sério.
Ela faz bastante comida, a avó.
Mano, ela
a
vai,
avó
tipo,
gosta.
Uma coisa atrás da outra, assim, ela, tipo, vamos almoçar, agora vamos tomar um, vamos comer a sobremesa, agora tá aqui o café, ah, o cuscuz, eu não sei o que, mano, vai indo, quando você vê, você comeu por 8 horas seguidas.
ir pra casa da avó, morar com a avó, é tipo assim, você sai de lá, você entra lá magrinho, sai de lá, a grávida
Meu
de Taubaté. Onde você tava engordando? Tava na avó. É tipo assim, o que me lembra de outra tradição dela também, que a gente gostava muito, especialmente quando era criança, novinha, assim, e a gente não queria comer, aí ela fazia o capitão, né, que era... Ela fazia os bolinhos de comida na mão e dava comida com a mão pra gente. Ela falava que isso era uma tradição lá de onde ela tinha vindo. Agora eu não lembro se é de Minas, de quando ela morou em Minas, ou se era de quando ela era mais nova na Bahia.
É, a avó era baiana, depois ela mudou pra Minas. É, a avó é baiana, depois ela mudou pra Minas, depois pro Espírito Santo.
E depois pra São Paulo. Então se percebe que a mudança de casa também é uma tradição familiar, né? É, mas o capitão era um bagulho que as crianças da família adoravam. Porque ninguém queria comer, aí a avó fazia lá, o capitão vinha aqui, amassava arroz, feijão, assim, a mistura ali tal, e dava pra gente na boca, tipo um bolinho que ela fez na mão.
Eu lembro disso, mas eu não lembro desse nome. Você sempre fala do nome, eu não lembro do nome. Mas eu já comi esse bolinho de comida, assim.
É, e tipo assim, não mudava nada, né? Mas era... Enfim, fazia parte da tradição.
É diversão, né? Que nem os cachorros. Você põe um pote de comida, eles não comem. Você começa a jogar as rações uma pra
uma,
cada lado, o cachorro...
É, eles comem tudo.
Vira diversão.
Exato. Você vê que a Dani tá comparando as crianças...
Eu tô comparando
da minha família
Rashid.
Aos cachorros, né?
É só o Rashid, no caso.
Tudo bem, né? Eu tô ok. Ok. É, mas, enfim, né? Essa parte do café da tarde aqui da minha família... E lá na minha parte materna também tem... Mas é um café da tarde mais de boa, assim, mais aquela coisa, vamos comprar um pãozinho, vamos se reunir ali e tal. Acontece também, mas aqui na parte da avó Net, aí é muito mais forte essa coisa do vamos tomar o café da tarde da avó.
Sim. Meu, tem outra coisa que é muito... Eu ia falar de uma coisa, eu vou emendar com outra. Tem uma outra coisa que na minha família, assim, por parte de mãe e de pai, a coisa séria é batismo. Tipo assim, a criança apareceu na barriga, já tem o padrinho e a madrinha.
É, verdade, né? Nas antigas era isso aí, meu. O meu primo Dé, meu padrinho, nossa, amo...
Sério?
Eu amo Dé, putz, e já faz um tempo que a gente não se fala, né? Correrias do dia a dia da vida.
E pandemia.
E pandemia. É, e ele é meu padrinho, assim, só que como eu não sou católico, né? Então eu nunca liguei muito. Eu ligava quando eu era mais novo, mas eu não relacionava isso à religião. Eu adorava dizer que ele era meu padrinho e ele falava meu afilhado aqui e tal.
O conceito de padrinho é muito bonito, porque é tipo assim, é como se você fosse o padrasto em vida, a madrasta em vida da, tipo, da criança, assim. Tipo, mesmo com os pais bem, tipo, você tá ali e aí estabelecer essa relação com a criança, né? De um porto seguro além dos meus pais, assim, é bem bonito. E a minha madrinha, a minha tia T, que é, tipo, querida, maravilhosa. E aí a tia T tinha um monte de filhos, ela tem 3 meninos que são, tipo, é uma escadinha. Um é um ano mais novo que eu e aí os outros dois são mais velhos. Um, sei lá, 2, 3 anos e o outro 2, 3 anos que o... Tipo, que o filho do meio. E a gente cresceu muito junto, assim, por causa que a minha mãe é madrinha do filho mais novo dela também. E aí a gente... E aí ainda tinha a tia Ângela.
Já embananou tudo na mente, tá parecendo Dark. Já não tô entendendo nada, mas ok, segue.
E aí tem a tia Ângela, que também tava sempre por perto, que não era madrinha nem minha, nem da Renata, mas que, tipo assim, ela era apaixonada pela Renata, e a madrinha da Renata mora na Paraíba, que é a irmã do meu pai, então não tava perto, e a Renata tinha muitos ciúmes de eu ter madrinha perto, porque a minha madrinha era muito presente, e aí a tia Ângela meio que tomou esse lugar ali, assim, ela era uma madrinha de consideração da Renata. Tinha uma coisa ali, e aí ela também tinha um filho que era o Claudinho. E aí a gente era, tipo, a gente cresceu junto, esses 6 primos, assim, os 3 da tia T, o Claudinho, da tia Ângela, e eu e a Renata. E aí tinha esse negócio dos padrinhos, madrinhas, e de estar todo mundo perto, e vou na casa, passar uns dias na casa da minha madrinha, vou passar uns dias na casa do meu padrinho, meu afilhado vem ficar um dia aqui. Hoje o Thiago, que é o afilhado da minha mãe, ele é casado, tem filhos, não sei o que lá, e minha mãe ainda, tipo assim, aniversário do Thiago, preciso comprar alguma coisa pra ele, preciso filmar.
Mas sua mãe leva a sério o papel, sua mãe leva a sério. Eu sinto que esses, pelo menos é na bolha que a gente vive, né? Esses papéis, assim, já não são tão relevantes, né? Pra sociedade, pra juventude, assim, pras gerações mais novas, né? Mas a sua mãe é uma pessoa que leva muito a sério essa coisa. Não, meu afilhado e tal, tem que fazer o corre, tem que estar presente, tem que não sei o quê. Sofre junto e tal, é bonito isso.
Sim, é demais. E aí, eu ia falar isso por quê? Porque a gente ia muito na casa da tia Tê, que era minha madrinha, morava perto de casa, tipo, 15 minutos da casa dos meus pais. E no, tipo, de sexta-feira, tinha uma tradição na casa dela, eu adorava ir pra lá na sexta, porque meus pais são muito de arroz e feijão, de coisa normal. E aí, na sexta, minha tia não cozinhava. E aí, na sexta, ela sempre fazia um lanchão, assim, da noite.
Muito bom.
E aí, geralmente, ela, tipo, ela fazia torta de frango, comprava pão, frios, refrigerante. E aí, eu adorava ir pra lá de sexta-feira, né? Então, tipo, não, quero dormir na casa da tia Tê esse fim de semana. Aí, ia pra lá na sexta e ficava lá até domingo, que, inclusive, é onde acontecia o que eu já contei aqui, de ficar pulando o muro da creche, que era na frente da casa dela, pra brincar lá dentro, todas essas coisinhas.
Olha aí os marginais aí. É, isso me leva... Ó, a gente, porque até agora a gente falou de tradições que eu considero das tradições milenares de nossas famílias, né? Isso aí, nos nossos ancestrais já faziam isso aí, cuscuz, café da tarde, fazia pão com frios de sexta-feira. E aí isso me leva a uma das tradições novas que eu coloquei aqui, que a gente talvez não entenda, não perceba como tradição, mas já é uma tradição nova. E já é uma tradição nova da nossa família, mas da nossa família nova, a nossa família, eu e você, que são as nossas sextas-feiras do hambúrguer, dia de hambúrguer. E já são anos, assim.
Não, e todo mundo sabe, minha mãe sabe. Se ela vem pra cá na sexta, ela fala, hoje vocês não jantam, né? Hoje vocês comem hambúrguer.
Exato. E é louco isso, né? Porque é uma... Vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês têm a oportunidade de acompanhar o nascimento de uma tradição familiar, que um dia pode ser uma tradição milenar, entendeu? Se a humanidade durar muito tempo ainda. É, porque assim, já é notório, sexta-feira a gente, inclusive o nosso almoço de sexta-feira, ele já é considerado assim, tipo, tem que ser meio que fazer a janta da quinta pra dar pro almoço na sexta, porque na sexta-noite a gente não faz janta, ou a gente faz um almoço ali, meio que um almoço freestyle ali e tal, justamente pra não cozinhar muito, porque na sexta a gente não janta, na sexta a gente come hambúrguer. Às vezes acontece de, por algum motivo, ter pedido hambúrguer num dia diferente da semana, mas fala, não, mas a gente vai quebrar o laço sagrado da sexta-feira de não comer hambúrguer. Não, não dá pra fazer isso, não é uma tradição assim que se jogue fora, né? Vamos manter. E é engraçado que por muitos anos a gente comeu o mesmo hambúrguer.
Sim.
Talvez uns 2 anos comendo o mesmo hambúrguer.
Nossa, que era muito bom.
Aí depois a gente foi mudando, assim, né? E só que aí, quando a gente mudou, a gente tinha, assim, 2 ou 3 hambúrgueres favoritos que todas as sextas-feiras, tipo, a gente ia em um desses 2 ou 3 aí, né? É, e agora eu já percebo que já faz pelo menos uns 3 meses que a gente tá comendo o mesmo hambúrguer toda sexta-feira,
verdade,
né?
Verdade!
Que foi um hambúrguer que você descobriu, que é muito gostoso, por sinal.
Sim, sim, ele é bom. E a gente descobriu à toa, assim, porque tava aberto num horário que nenhum outro tava. E que achado.
Que achado, hein? Muito bom, muito bom. E é louco isso, né? Porque é uma das novas tradições aí da família. Eu quero jogar uma tradição aqui, que é interessante. Eu tenho muitas tradições anotadas, né? Eu já percebi que não vai dar pra falar de todas elas, mas eu quero jogar aqui uma tradição interessante, que é uma tradição que tem a ver com a sua família.
O quê?
Que já faz tempo que a gente não faz, que são as nossas viagens pra praia.
Nossa, sim, na minha casa é muito levado a sério, na praia 2 vezes por ano, todo mundo. Sim.
Não, é engraçado porque vem a história de sofrimento, põe a música do chá. Porque lá em casa a gente nunca ia pra praia. Nunca ia pra praia.
Caramba!
A gente tinha a amiga da minha mãe, né? A Sônia Costa, que era, putz, muito sangue bom, assim. Infelizmente ela já nos deixou já faz uns bons anos, assim. É, praticamente do tempo que eu morei em Minas, assim, né? Logo que eu fui morar em Minas, a Sônia Costa, amigaça da minha mãe, muito próxima da minha família, faleceu. E ela era a pessoa que tinha uma casa em São Vicente. É, inclusive a história lá de Mil Cairão, que eu conto, que eu quase morri afogado, foi uma vez que eu fui pra lá com a Sônia, com a amiga da minha mãe. E minha mãe não tava presente nesse dia. É, mas a gente ia pra praia, assim, né? Tipo, raras as vezes quando tinha oportunidade de ir pra casa da Sônia. Mas era um bagulho de raramente mesmo, assim, tipo... É, eu fui, sei lá, 2, 3 vezes, né? Sabe, devo ter ido 3 vezes no total. Se tiver uma quarta vez, assim, é o estouro do estouro, assim. Mas eu ia pouquíssimo pra praia. E depois, com a sua família, eu vi que é um bagulho muito comum, né? Inclusive, chegou ao momento de sentir falta, assim. É tipo assim, pô, e aí? A gente não vai pra praia esse ano? Não, vamos se agilizar. Vamos se agilizar e vamos se mexer aí, Conceição, você e Damião, vamos pra praia, pô.
Mano, é muito coisa de família, porque sabe por que a gente... A gente sempre foi muito na real, assim. Eu lembro de algumas viagens pra praia, tipo assim, e umas coisas bestas. Por exemplo, eu fui pra Paraty, eu era bem novinha e a praia...
Paraty é onde?
É Rio, mas é tipo perto do litoral norte.
Pode crer.
E aí meu pai foi pra... Meu pai trabalha consertando eletrodomésticos, ar-condicionado, essas coisas, né, gente? Aí meu pai ia consertar o ar-condicionado da casa da praia de uma cliente dele em Paraty. Aí a gente foi e passou o fim de semana. Aí a amiga da minha mãe tem uma casa... E fui pra uma praia que era muito... Acho que é a Ilha da Jureia. E aí é tipo assim, é muito foda lá. Porque aquelas areias bem fininhas, pesadas, assim. E aí a gente foi pra lá, porque, tipo, a amiga da minha mãe do trabalho tinha casa lá. E aí o que fez a gente começar a ir todo ano mesmo foi que... Tia T, que eu acabei de falar, minha madrinha, o marido dela, meu padrinho, que era o tio Paulo. E a tia T, que é a irmã da minha mãe, né? E aí a irmã do tio Paulo...
Começou o Dark de novo.
Aí a irmã do tio Paulo, que era a Lourdes, foi morar na praia. E aí a Lourdes tinha uma barraca na praia, inclusive, esses carrinhos de praia. Você chegou aí pra lá com a gente?
Acho que sim.
E aí a Lourdes tinha esses carrinhos de praia que vende camarão, batida, não sei o que.
Ah, sim, fui.
E aí a gente começou a ir muito pra casa da Lourdes, que era a irmã do meu tio Paulo. E aí depois a gente percebeu que tipo, a casa ficava super lotada, porque a família inteira deles e a nossa ia todo mundo pra casa da Lourdes. Aí a gente começou a alugar casas vizinhas à casa da Lourdes. Aí a gente descobriu que dava pra alugar casa, que não precisava ser só casa de amigo. Aí com isso a gente começou a alugar casa pra ir pra praia. Então assim, virou um negócio que duas vezes por ano a gente tava na praia.
E quando a gente está na praia, a gente tem uma outra tradição. O que, que a gente faz na praia quando tá na praia? O que, que a gente faz na praia é engraçado, né? Mas quando vamos pra praia todos, nas noites...
Sorvetinho de praia. Rodízio de sorvete, gente.
Aquelas sorveterias de praia, mano. É muito clássico, muito clássico. Você pega aquele Tupperware, né? Porque aquele bagulho... Aquela forminha, bandejinha lá pra pôr sorvete é tipo um Tupperware, mano. Você pega aquilo lá e aí vem sorvete de morango com chocolate, abacaxi com vinho, anil, né, sei lá, aí tem manga com não sei o que lá, limão com gengibre, tá ligado, jurubeba com pêssego, é uns bagulho que você vai tacando pra dentro, aí passa naquela parte dos docinhos, aí... Joga minhoquinha, e joga dentinho, joga M&M's em cima, joga uma pá de bagulho, aí passa nas coberturas ainda, joga aquela de chocolate que fica durinha assim, você joga. Aí vai passar o sorvete, R$48, nossa, deu 1 quilo de sorvete, mano, mas é muito bom essas noites aí na praia, mano, é bom demais sorvetinho.
Nossa, e a gente passou os últimos anos indo pro mesmo lugar sempre, né, então a gente já sabia exatamente onde ir, o que fazer.
Exato.
Ai, que saudade na praia, saudade, 3 aninhos já.
Saudade de ir na praia, mano, é muito bom, cara, o sorvetinho da praia. Hoje em dia, confesso, adulto que sou, eu gosto muito mais até da caminhada ali na praia, né, à noite. Noite, aquele bagulho mais tranquilo, ou quando a praia tá vazia, óbvio, né, do que quando a gente vai, aí você chega domingo, 12:30, né, não dá nem pra pisar na areia de tão quente que o bagulho tá, e não dá pra pisar na areia de tão cheio que o bagulho tá ligado? É uma pá de gente, criança correndo, a areia voando pra cima, a maré que tá vindo, avançando assim, levando chinelo de todo mundo embora, aí sai gente correndo, criança com a cueca cheia, com a sunga cheia areia embaixo. Mano, é engraçado, mas eu não gosto mais de praia cheia hoje em dia, né? Eu prefiro ela vazia ou à noite, quando você tá dando aquele rolezinho suave e tal.
É, curiosidade, né? A praia que a gente tava indo esses últimos anos todos, a casa que a gente ficava, gente, era atrás. Exatamente atrás. do Solaris. Vocês sabem o que é o Solaris?
O que, que é o Solaris?
O tal do triplex que estão brigando a vida inteira porque é pra falar que é do Lula.
Eu nunca vi o Lula lá.
Nunca vi o Lula lá.
Tá aí já uma prova
gente,
de que não é
dele. Gente,
com
muita também. Vergonha ali, com as pessoas paradas na frente do prédio tirando foto do
tirando
prédio.
Tirando foto do prédio, mano. As pessoas ficam tirando foto.
Teve um dia que meu pai levantou o celular pra tirar. Eu falei, pô, para com isso aí. Comigo aqui do seu lado, não.
Eu, hein, mano? É bem engraçado de fato, engraçado isso aí, cara.
Curiosidades.
Enfim, saudades da praia.
Meu, sabe outra coisa que é muito tradição na minha família? Tem os feriados que são sagrados, e não sagrados no sentido bíblico da coisa. É sagrado porque, tipo assim, não passa em branco. Então, assim, Natal, tipo, é juntar a família toda mesmo.
Beleza, Natal, a tradição do Natal é aquela discussão. Onde vai ser o Natal esse ano?
Todo ano.
Vai
e aí,
ser
tipo
na
assim,
sua mãe, vai ser na
mesa
sua casa.
Mesa farta e aquela coisa toda, né?
É, uma delícia, graças a Deus temos essa oportunidade aí.
Nossa, eu lembro que quando eu comecei a namorar o Michel, os dois primeiros Natais a gente passou na casa da tia Tercília. E aí eu lembro muito de um detalhe.
Eu também, eu sei que detalhe é esse. Qual é que é esse detalhe?
O Michel estava com a mesma camiseta laranja, que ele usava bastante, que era a roupa de saída. Fofo.
E o boné, o meu boné também.
E o bonézinho da Andy One.
Da Andy One, o boné que você me deu. Muito obrigado, eu usei muito esse boné também. Esse boné da Andy One e o meu New Era do Denver Nuggets lá, que é, são as fotos do Rashid que vocês veem das antigas aí, ou eu tô com boné branco, ou eu tô com boné
entre
marrom.
Entre 2006 e 2008 é isso.
São esses bonés aí, tio, que eu usei, que salvaram minha vida, assim.
Oh, nossa, os bonés salvaram minha vida.
Ah, não, é... Não, assim, porque eu não tinha outros bonés pra usar, né? É uma questão de autoestima, tá? Autoestima é importante também, é relevante na questão do negro no Brasil hoje em dia.
E aí, Sexta-feira Santa também é um negócio que, tipo assim, na minha casa, Sexta-feira Santa é coisa séria.
Dia de?
Comer bacalhau.
Bacalhau da Dona Conceição.
Melhor bacalhau, tá, gente? Já comi bacalhau em restaurante caro, já comi bacalhau em Portugal. Desculpa, Brasil.
Eu acho que você é meio suspeita, assim, pra falar
não
que o bacalhau
gente, é
da sua
gostoso.
Mãe... O bacalhau...
tá melhor ligado? Tempero, desculpa. Minha mãe é mineira, gente.
É, eu... Não, é muito bom, de fato. Eu não gosto de bacalhau, assim, né? Mas, então, pra mim, um bacalhau é ok, tá ligado? Mas eu acho que você é meio suspeita pra falar que o bacalhau da sua mãe é o melhor bacalhau do mundo. Mas tudo bem.
Gente, a minha mãe é uma das melhores cozinheiras que você verá na sua frente, né? O bacalhau...
Sem clubismo, assim, sim, tipo...
Sem clubismo. Uhum. O bacalhau e a feijoada da minha mãe são imbatíveis.
É, a feijoada da sua mãe é outra tradição. Inclusive, eu tinha anotado aqui. Porque ela costuma juntar as pessoas, né? Quando sua mãe liga e fala que fez feijoada, aí aparece, é tio Manel, é tio não sei o quê, é tio fulano, é tio não sei da onde, é Dani. Vai até os amigos que é lá. Pergunta pro Júlio, o Julião. Aí, é, Julião, feijoada da você. Não. Nossa, Dani, feijoada da Dona Conceição, é bom demais.
Não, feijoada, a última vez que a gente fez foi aqui em casa, minha mãe fez e falou pra eu convidar todos os meus amigos. Aí minha casa ficou o dia inteiro chegando os amigos e indo embora, assim. Chegava, batia o prato e ia embora, lembra?
Lembro bem.
Isso antes da pandemia, né, gente? Fazer o quê?
Uma tradiçãozinha aí, das tradições milenares da minha família, dessa parte, dessa vez lá de Minas, né? O qual é o consenso? Se, ó, a Dani vai responder isso aí. A gente não combinou antes, tá? Mas qual é o consenso, Dani? Se o Michel chega em, a gente chega em Minas hoje, o Michel chega lá em Minas, a tia Nice tá lá, o que, que você tem certeza que a gente vai fazer, pelo menos no dia seguinte?
Meu Deus, eles vão andar por 5 horas e é óbvio que eu vou ficar deitada no sofá fazendo nada.
Eu acho que eu até cheguei a comentar.
E eles vão andar, gente, lá no meio do mato, assim, eles vão, não sei, tipo, pra que lado tá a civilização? Pra cá? Vamos pro outro.
Lógico, lógico, isso explica muito meu gosto pelos filmes de mato, igual eu falei da outra vez aí, mas esse é o consenso, cara. Se eu chego lá, a minha tia Nice tá lá, tia Nice, irmã da minha mãe, aí sempre vai eu e ela... E meus irmãos, pode ser o Murilo, se estiver lá, ou a Carla, a gente sai pra fazer umas caminhadas. Acho que eu cheguei a comentar em algum episódio aqui já do Cama, Mesa e Trampa. A gente sai pra fazer umas caminhadas no mato, assim. Tipo, vamos subir a montanha. As caminhadas que duram 3 horas e meia. Aí a gente passa e olha as plantas e fica olhando o mato. E aquela ansiedade, né? Sempre fala, nossa, podia passar uma onça lá longe, só pra gente admirar. Uma vez a gente viu um ninho de tucano, né? Aí, eu tinha esse vídeo aí. A gente achou um ninho de tucano. Pra quem não sabe, o tucano e, tipo, maritaca, esses bichos, eles fazem ninhos tipo na pedreira, assim, na parede da pedreira, né? É, geralmente é bem alto. Essa não era tão alta assim, tanto que eu consegui alcançar. Aí eu só fui chegar perto com o celular, assim, né? Tipo, pra filmar lá dentro, que a gente tava ouvindo os filhotinhos cantando. Mano, os tucanos começaram a voar em volta, assim, ó, os PSDBistas. Os tucanos começaram a voar em volta, mano. Parecia que querendo, tipo assim, meio que assustar. E meio que insinuando que ia vir pra cima, mano. Nós ficou em choque, nós saiu correndo, rachando o bico e correndo dos tucanos, com o celular filmando.
A tia Anice é muito divertida,
a tia Anice é demais, a tia Anice é demais, saudades dela. É, enfim, mas essa é uma tradição também da minha família lá em Minas. Às vezes a minha mãe vai com a gente, outras vezes ela não vai, mas o consenso é, vai ter caminhada. E assim, se eu chego lá na segunda-feira, a gente descansa na segunda, na terça-feira a gente sai pra caminhar. Aí na quarta-feira a gente acorda, faz o que tem pra fazer, o que faz depois? Vai caminhar. Aí na quinta-feira vai fazer o quê? Vai caminhar. A gente anda muito, mas eu adoro andar lá em Minas, andar pro meio dos matos. Hoje em dia, meio que a cidade já evoluiu muito ali, a Serra, o Ipiranga ali já evoluiu demais, assim, asfalto, muita casa, já não é meio que a mesma coisa caminhar. Então por isso que a gente sempre procura o lado oposto à civilização para fazer as caminhadinhas.
É, outra tradição que tem da minha família, assim, também, que a gente trouxe é o sítio de fim de ano, né?
Sítio do fim de ano, isso é fato.
Tipo, Réveillon, tá, vamos caçar um sítio. E outra tradição é começar a caçar faltando um mês, né?
Começar a caçar o sítio, né, no
é.
Caso. É, chegar em outubro, a gente fala, tem que olhar o sítio, hein? É verdade, hein? Aí quando tá lá no meio de novembro, meu Deus do céu, tem que olhar o sítio, aí
é
vai
toda
atrás.
Toda vez.
Aí não tem, chora, aí vai falar, mas a gente já foi num sítio muito foda, hein?
Meu Deus.
O sítio do ano passado não.
Do ano passado foi legal também.
De 2019... de 2019 pra 20, que tinha até capivara no bagulho.
Nossa, gente, essa história é boa. Deixa eu contar, por favor.
Conte aí,
engraçado.
Conte aí.
Eu estava muito bêbada. Mas tá. Muito bêbada mesmo.
Tava bêbada.
Tipo, foi no ano que eu fiz minha cirurgia. Eu tava saindo de casa, tava no sítio, não sei o que lá. E aí eu estava bebendo muito bem nesse dia. Aí o Márcio Arantes, esposo da Elô, que tava com a gente, ele é todo gourmet.
Sim, sim. E manda bem.
E manda bem. Aí... já a gente, todo mundo bêbado, 6 da manhã, vamos dormir. Aí o Márcio, não, vamos tomar a saideira. Vamos tomar um gin de saideira. Aí ele foi fazer o gin lá. E aí o gin do Márcio é...
Nossa, ele fazia um drink lá que até eu ficava com vontade de beber.
Né, tipo, gente, drink de bar, assim, tipo, muito bonito.
Bonito, bonito.
Aí ele veio com o gin, deu o gin lá na minha mão, comecei a beber o gin, tava, tipo, eu sentada no banquinho, porque eu ainda tava mais debilitada, então eu precisava sentar num lugar mais de boa, e o pessoal sentado no chão, tipo, em volta de mim, de costas pra lagoa que tinha no sítio, uma lagoa no sítio.
Tinha uma lagoa no sítio.
Aí, daqui a pouco eu olhei e tinha lá duas capivaras saindo da água. E eu não tinha certeza se eu tava vendo a capivara mesmo ou se era o álcool. Aí eu comecei, gente, eu acho que tem um bicho ali.
Foi muito bom, cara, muito bom.
Porque eu estava muito bêbada, realmente achei que eu poderia estar viajando, mas era muito legal.
E tava aquela penumbra, assim, de tipo, amanhecendo, né?
Nossa, foi gostoso. Nossa, esse sítio era foda, era grandão, mano.
Era. Aí quando, era tão grande, quando a gente chegou no sítio, eu fiquei pensando que era o condomínio, né? E aí a gente ia procurar o sítio. Aí já entrou assim, esse é o sítio? Eita porra, o bagulho era grande, mano. O bagulho era grande, demais. Mas essa viagem foi louca. E a capivara foi mais louca ainda, tio. É, só pra gente não passar tão superficialmente pelas novas tradições, tem uma tradição que a pandemia me trouxe, aí eu posso falar de mim, né? Mas que é jogar videogame com meus irmãos, especialmente com o Murilo nesse momento, que a gente tem jogado Warzone praticamente todo dia, mas mais no começo da quarentena, tava jogando muito com o Gabriel no Fortnite também, né? Então jogar videogame assim com meus irmãos, falando ali pela rede, né, pela internet, também virou meio que uma tradição nossa ali. E o Gabriel também já sabe que a hora que ele quiser entrar com nós pra jogar, vai jogar e tal. Então virou meio uma tradiçãozinha. Mas tem uma outra que é engraçada, que envolve comida, mas não tem a ver com comida, que são as conversas polêmicas na hora da refeição.
Meu Deus!
Na hora da janta, sempre tem alguém que levanta uma pauta polêmica, tá ligado?
E aí, a Terra é plana ou não é?
Vixe! Aí começa. Mas tem que ser quando a mesa tá assim, né? Quando meus sogros vêm aqui visitar a gente. E aí tá meu irmão. E aí? A gente já levanta aquela bola, sabe? Que vai vir alguém e vai cortar. Já levanta uma bola assim, tipo... Mas e aí? E o Bolsonaro, hein? Aí começa... Mano, começam os debates. Essas conversas polêmicas na hora da refeição virou tradição já.
Nossa, é verdade.
Sempre tem uma pauta.
Nossa, gente, a gente tá todo mundo sedento pra conversar, né? Todo mundo com vontade até de brigar. Faz tanto tempo que ninguém faz nada. Jesus amado.
Bom, é isso, da hora esse papo aí de tradições da família brasileira, inclusive aqui, né, nesse podcast que já é parte da tradição da família brasileira.
Tradição aqui, né, semanalmente, sentamos aqui na cadeirinha.
Exatamente, exceto quando a gente tá de férias.
6 meses de férias.
Já são 3 episódios comentando dessas férias, mas é, desculpa aí, rapa, não eram bem umas férias, né, era só uma pausa no podcast, porque o resto... Ah, rapaz, o bagulho tá louco. Enfim, família, da hora. Espero que tenham gostado aí. E vamos pras indicações aí, né, do final, nossa clássica tradição do podcast aqui já, lançando novas tradições. Dani, faz sua indicação da semana aí, por favor.
Hoje eu vou indicar pra quem gosta de videogame.
Olha, Dani Gamer.
Dani Gamer. A gente, eu e Rashid, jogamos um joguinho que chama It Takes Two.
Muito bom.
Que é, tipo, basicamente, só que precisa de 2. E aí a gente tem que jogar sempre, é um jogo co-op, então tem que ter 2 pessoas jogando o tempo todo. Dá pra jogar local ou remoto pela internet. E a maior parte das ações do jogo exigem que estejam, tipo, realmente 2 pessoas jogando. Então não tem o que fazer. Então o jogo, ele é um jogo de 2. Não dá pra jogar sozinho.
A maior parte não. Todas as ações, né? Tem que ser de 2, obrigatoriamente. O próprio nome do jogo já diz aí, né? It takes two, né? Tipo, algo tipo, precisa de 2. Seria isso aí.
E é uma terapia de casal, a história do jogo mesmo, assim... Mas não entra nessa, tipo assim, é muito divertido, é muito gostosinho de jogar, é um jogo rápido, então jogue com seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com seus amigos, e aí quando você, a gente joga no PS, né, e aí quando você compra o jogo, você recebe um link que você pode presentear um amigo pra jogar remoto. Então, tipo, dá pra comprar. E aí, hoje, antes de gravar o podcast, eu fui olhar e ele tá disponível pra PS4, PS5, Xbox S e X.
Series S e Series X.
E também pra PC. Então, boa. Provavelmente, dá pra você jogar, tipo, sei lá, você no PC, seu amigo no videogame.
E pra aquele minigame que tem o Tetris, tem também?
Tonto. Gente, é sério, é muito divertido. E eu nem ligo muito pra videogame, né? Mas aí eu gostei muito desse jogo e agora eu tô jogando outro também, mas eu não vou falar dele hoje, porque eu vou guardar ele pra ser dica outro dia por aí.
Boa!
Mas esse jogo co-op é muito legal pra você poder jogar com parceiro. Pra obrigar o Rashid a sair do COD um pouquinho, jogar comigo, né?
Nossa.
Ficar comigo um pouquinho, não é... viciadinho.
Eu não tô conseguindo mais jogar outra coisa realmente, mas foi muito legal jogar esse aí com você, Dani. Foi muito bom e eu recomendo também, reforço aí, endosso a sua indicação. E a minha dica de hoje é de um filme que a gente viu ontem, né? Estamos gravando aqui, né, esse podcast numa terça-feira e na noite da segunda-feira a gente assistiu o The Sound of Metal, né? Ou o som do Silêncio, é o título em português. Que filme foda.
Meu Deus.
Que filme foda, que filme foda. Inclusive eu fechei aqui a página, eu tinha até aberto uma página aqui com as informações, né? Pra poder passar pra vocês. A história basicamente é de um baterista que tem uma banda com a namorada dele, mas que uma banda underground, mas que tem já tem uma caminhada ali, né? Tem seus fãs, tem pessoas que gostam do trabalho. E esse baterista começa a perder a audição. E aí a namorada dele tenta ajudar ele ali, porque ele entra numa mini crise, né? A namorada dele tenta ajudar ele de alguma forma. Como que ela pode, como que você ajuda uma pessoa que também não quer ser ajudada? Ele tá um pouco revoltado ali com a situação e tal. Então o lance do filme entra um pouco nessa crise dele pessoal, mas toca muito, a gente estava conversando aqui antes do podcast, toca muito no assunto do capacitismo, né? Das pessoas, da sociedade em geral, criar no seu imaginário essa impressão de que uma pessoa que perdeu sua audição ou já nasceu sem ela, não consegue fazer determinados tipos de coisa, não pode, não é pra você e não sei o quê. Então o filme vai um pouco nesse sentido também. E assim, que peça, que obra de
arte.
Nossa,
a atuação do cara é sensacional. É Riz Ahmed, né, o nome dele?
Riz Ahmed, o nome do cara.
Meu Deus, que atuação.
Que interpreta o Ruben, né, que é o personagem principal ali. E assim, cara, ele mandou bem demais. Mas é o filme inteiro, os efeitos sonoros são incríveis. Os efeitos sonoros são incríveis. Inclusive, o nosso parceiro Olga Mendonça falou que ele assistiu o filme com fone de ouvido, né? E disse que é uma experiência absurda, assim, também.
Ganhou o Oscar de Sound Design, não ganhou?
Ganhou o Oscar de Sound Design. E aí, a Olivia Cooke faz a namorada dele. O Paul Racy, não sei como se pronuncia, faz o Joe. O Joe é o cara da organização que ele vai pra lá.
Que atuação dele também.
Que esse maluco arregaça. E aí tem uma parça nossa, já uma conhecida nossa, que é a Lauren Ridloff. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Que pra quem assistiu The Walking Dead aí até as últimas temporadas, é aquela personagem que aparece com a irmã, aquela personagem que é surda na série e
Sim.
aparece com a irmã nesse final aqui da série, nesse momento final da série. E aí a gente descobriu que realmente ela é surda de fato, e porque nesse filme ela ali interpreta uma professora. Inclusive eu fiquei com a leve impressão de que na série a irmã dela fala que ela era professora antes, né?
A gente ficou pensando nisso.
E viram, se foi isso mesmo, viram um baita de um easter egg muito foda, assim. Provavelmente ninguém pensou nisso, mas é só porque parece algo que... Parece tipo uma vida dela pré aquele apocalipse ali que aconteceu no The Walking Dead. Enfim, mas a atuação do Riz Ahmed ali... Cara, ele foi indicado ao Oscar por esse papel aí. E...
Eu li que os atores do filme, lá da associação, as pessoas que estão também aprendendo a linguagem de sinais e aprendendo a lidar com a novidade na vida, né, assim... E aí, que eles todos são realmente surdos, que eles fizeram questão de contratar atores, tipo, justamente, porque não adianta nada eles baterem na questão do capacitismo, enquanto eles estão colocando pessoas, tipo, que não são surdas pra interpretar esse papel, né?
Sim, sim.
Porque não tinha necessidade nenhuma. E pro Riz Ahmed faz sentido, por quê? Porque ele é uma pessoa que fala, que tinha audição e perdeu a audição. Então ele precisa falar no filme, porque isso tá diretamente ligado ao papel.
Sim.
Mas os outros personagens não tinham essa necessidade, então tipo, eles se preocuparam com isso também. Eu achei isso bem legal.
Eu vi uma matéria com pessoas, com influencers, surdos no caso, que assistiram esse filme, né, e depois passaram ali suas impressões, assim, e as impressões deles são bem positivas. Tem essa crítica de terem usado um ator principal que escuta, né, no caso, mas eu fui pra esse lado aí, mas eu também não sei se é um passar de pano inconsciente da gente, né?
Isso, tipo, faz sentido na minha cabeça, mas eu entendo.
Exato. Na minha cabeça faz sentido porque ele é um cara que deixa de ouvir, né, que ele perde a audição em determinado momento.
Que
ali
é o caso do Joey também, né, porque ele fala em alguns momentos.
Sim, o Joey fala bastante, na verdade,
e
né.
E ele não tem audição há muitos anos, porque ele conta a história lá.
Exato.
Né?
Enfim, mas assistam esse filme, é uma baita peça de arte, assim, você tem que ver esse filme aí e sentir essa emoção. Cara, me emocionei em vários momentos, assim, é foda demais, foda
porque
demais.
Porque eu acho que você que trabalha com música, assim, deve bater num lugar muito estranho de, tipo, já pensou se eu não puder mais ouvir música?
Não,
Tipo, acho que também bate num lugar, assim, de ficar pensando nisso, né, assim, porque... E até mesmo no cuidado que tem que ter com as suas ferramentas, né, tipo...
Exato. Acho que... Mas bate em várias coisas, porque eu começo a levar pra uma metáfora pra vida, pra várias coisas, porque no final das contas, você vê que esse tá longe de ser o problema do cara, entendeu? Então você começa a imaginar... levar esse bagulho pra outras partes da sua vida. Isso que é o que faz a gente pensar muito. Enfim, vale demais esse filme. Se prepare para a reflexão, porque com certeza vai fazer você pensar muito, certo? E é isso, essas foram nossas dicas da semana. Esse foi nosso episódio da semana. Obrigado por ouvir, obrigado por fortalecer. Não esqueça de continuar entrando em contato, mandando seu feedback, mandando sugestões de tema, mandando aquele salve no camamesetrampa@gmail.com e de continuar seguindo a gente nas redes. Continue seguindo, né? Ou indique também para os seus amigos e amigas aí, para que sigam @camamesetrampo nas redes sociais por aí, certo? Continue interagindo conosco. Valeu demais. E é isso, né?
Continue ouvindo Rashid. Compre na loja Foco na Missão. Interaja com a gente nas redes sociais. Conta pra todo mundo do podcast, porque a gente precisa disso. O nosso pagamento é a interação de vocês. É saber se vocês estão curtindo. É saber como isso tá rolando. Então, é que a gente gosta desse feedback de verdade, tá bom, gente? No mais, boa semana. Espero que vocês estejam com o coração quentinho nesses dias frios. E já já estaremos todos vacinados. Temos fé, né?
Em nome de Jesus. Porque desse jeito aqui o Brasil tá lascado. Paz.
Beijos.